Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola nacional. Apresentação.
Bom dia. São 7h40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 12 de julho de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Tem rodada de Brasileirão no fim de semana. Brasil já conhece seus adversários no Mundial Sub-17. Futebol sustentável tira garrafas PET do meio ambiente em São Paulo. Universitários brasileiros seguem fazendo bonito em competição na Itália. Estes são os destaques do programa de hoje.
Astrid Nick. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Copa do Brasil.
Cruzeiro vence Atlético Mineiro por 3-0 pela Copa do Brasil e tem vantagem em jogo da volta por vaga na semifinal. O Valdir Luiz comenta a partida.
O Cruzeiro conquistou um resultado muito importante na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. Jogando ontem no Mineirão, o Cruzeiro fez uma belíssima partida e venceu o Atlético pelo placar de 3-0. Cruzeiro muito bem arrumado taticamente pelo técnico Mano Menezes, que deixou o Fred no banco de reservas, não colocou um atacante de referência e o Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom e já terminava o primeiro tempo vencendo por 2-0, com gols marcados pelo Pedro Rocha, que teve uma atuação brilhante, e pelo Thiago Neves. No segundo tempo, o Cruzeiro recuou e o Atlético, seu treinador Rodrigo Santana, fez mudanças na equipe e colocou uma formação bastante ofensiva, praticamente jogando com de 3 a 4 atacantes, apenas com 2 jogadores no meio. Só que deu espaço para o Cruzeiro, que acabou fazendo com o Robinho o seu terceiro gol. Com 3-0, o Cruzeiro pode perder por 2 gols de diferença no jogo de volta, que vai ser no Estádio Independência, e se perder por 3-0, ainda tem a prerrogativa de decidir nos pênaltis. Claro que é uma missão difícil, mas não impossível. O Atlético tem que fazer 3 gols para levar para os pênaltis. Mas tem um detalhe, você joga contra o adversário, você joga contra o relógio e você joga também contra o emocional. Você tem que fazer 3, mas não pode levar nenhum. Portanto, o Cruzeiro ficou numa posição excelente para passar de fase e chegar à semifinal da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional,
Campeonato Brasileiro Série A.
O Campeonato Brasileiro Série A retorna este final de semana após a paralisação da Copa América. Rafael Monteiro destaca a rodada.
O Campeonato Brasileiro recomeça na 10ª rodada neste final de semana após paralisação para a Copa América. Neste sábado, às 5 horas da tarde, o Grêmio recebe o Vasco na Arena do Grêmio em Porto Alegre e o Fortaleza encara o Avaí no Castelão em Fortaleza. Um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, é a vez de São Paulo e Palmeiras se enfrentarem no Morumbi, em São Paulo. Simultaneamente, o Bahia enfrenta o Santos no Pituaçu, na Bahia. O domingo amanhece com futebol. O Flamengo joga contra o Goiás, 11 horas da manhã, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Às 4 horas da tarde, é a vez de Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, em Belo Horizonte, Corinthians e CSA na Arena Corinthians em São Paulo e Atlético Paranaense recebe o Internacional na Arena da Baixada em Curitiba. O único jogo noturno de domingo é entre Chapecoense e Atlético Mineiro às 7 horas em Chapecó. Fluminense e Ceará fecham a rodada segunda-feira às 8 horas da noite no Maracanã, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O comentarista Valdir Luiz analisa a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois de 30 dias paralisado, o Campeonato Brasileiro será reiniciado amanhã. Ficou paralisado desde o dia 13 de junho, para que todos nós acompanhássemos a Copa América e os clubes ganharam folgas merecidas, os jogadores, mas já voltaram à atividade e o Campeonato Brasileiro recomeça amanhã. Com um jogo muito importante, Vasco da Gama e Grêmio jogam 17 horas na Arena do Grêmio. E o Vasco, com a expectativa de subir na tabela, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, vai ser o seu 5º jogo oficial, e ele em 4 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Grêmio, que na Copa do Brasil empatou em casa com o Bahia, precisa vencer para ter tranquilidade até para reverter o quadro na Copa do Brasil. É um jogo de prognóstico difícil, mas tudo pode acontecer. Tem também o clássico paulista entre São Paulo enfrentando a equipe do Palmeiras, também amanhã, 19 horas. E no domingo, o Flamengo joga 11 da manhã, primeiro jogo do Jorge Jesus comandando a equipe do Flamengo no estádio do Maracanã. Botafogo vai a Minas enfrentar o Cruzeiro e vamos ter jogos importantes também, como Atlético Mineiro e Chapecoense, o Corinthians enfrentando o CSA. O certo é que o Campeonato Brasileiro retoma amanhã e vai até o segundo domingo de dezembro, quando vamos conhecer o campeão brasileiro de 2019. A Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Como já dissemos, o Brasileirão recomeça nesse final de semana, mas o Fluminense joga contra o Ceará na segunda-feira. Rodrigo Ricardo destaca o tricolor das Laranjeiras.
Nenê está cada vez mais perto do Fluminense. Para o lateral Caio Henrique, o veterano jogador pode fazer uma boa dupla com o Ganso no meio de campo tricolor.
Sim, acho que todo jogador que vem para somar, né? E o Nenê não é diferente, é um cara que a gente sabe que tem qualidade, né? Por onde passou foi vitorioso, jogou fora, é um cara bastante experiente. Então acho que ele chegando vai ser bem-vindo, né? Vai chegar para agregar. A gente tem uma temporada desgastante, então todo reforço é bem-vindo.
O Flu joga na segunda contra o Ceará no Maracanã, mas no domingo, a partir das 9 da manhã, vai ter treino aberto nas Laranjeiras para a torcida.
Acho que é legal para as duas partes, né? Tanto para os jogadores quanto para a torcida. A gente está perto deles e eles perto da gente. Então acho que tem tudo para ser um bom treino. É importante ter no treino, a gente vai poder sentir o calor da torcida, o incentivo. E claro, com certeza a gente vai tentar fazer um grande jogo domingo, segunda na verdade, para fazer uma arrancada aí no Brasileiro e conseguir os pontos.
A diretoria do Fluminense acertou mais um mês de salários com jogadores e funcionários. E agora só deve o mês de junho para o elenco tricolor. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Fique por dentro.
Foi publicado nesta quinta-feira o novo Código Disciplinar da FIFA, dando mais poderes aos árbitros que poderão suspender um jogo de futebol por incidentes racistas, podendo até mesmo dá-lo por encerrado. A FIFA não fazia grandes mudanças há 15 anos e o objetivo da entidade é acabar com problemas de racismo nos estádios. A FIFA estipulou que, entre outras coisas, castigos mais pesados para os jogadores e outros responsáveis que se envolvam em abusos racistas, duplicando de 5 para 10 jogos o período de suspensão. Painéis de juízes serão criados para ouvirem as vítimas de racismo e discriminação. A Seleção Brasileira de Futebol Sub-17 já conhece seus adversários no Mundial, que acontece aqui no Brasil. Rafael Monteiro destaca o assunto.
A Federação Internacional de Futebol e Associados, a FIFA, realizou nesta quinta-feira o sorteio dos grupos do Mundial Sub-17, com sede no Brasil, entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro deste ano. No Grupo A, a seleção brasileira vai enfrentar Canadá, Nova Zelândia e Angola. O Grupo B é composto por Nigéria, Hungria, Equador e Austrália. O C conta com Coreia do Sul, Haiti, França e Chile. O D possui Estados Unidos, Senegal, Japão e Holanda. No Grupo E, Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões. E por fim, no F, Ilhas Salomão, Itália, Paraguai e México. As partidas serão disputadas no Bezerrão, em Brasília, Olímpico e Serrinha, em Goiânia, e Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Automobilismo.
Acontece neste domingo a 10ª etapa da temporada 2019 da Fórmula 1, no tradicional circuito de Silverstone, na Inglaterra. Antecedendo o Grande Prêmio, acontecerão corrida de Fórmula 3 com 20 voltas ou 40 minutos, em seguida corrida de Fórmula 2 com 21 voltas ou 45 minutos e finalmente o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 com 52 voltas ou 120 minutos. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, Vasco da Gama viaja nesta sexta-feira para Porto Alegre para o encontro com o Grêmio neste sábado. Rodrigo Ricardo destaca o Vasco da Gama.
Recuperado das dores no pubis, Marrone está à disposição do Vasco. O atacante treinou normalmente nesta última quinta. Rossi ainda preocupa. E Ricardo Graça falou sobre a disputa de vaga na zaga vascaína.
É o que ele fala, é briga sadia. É, cada um tem que lutar pelo seu espaço. Quando for mal, ele vai tirar. Quando for bem, ele vai manter. Então é isso que todo mundo tem na cabeça. E tanto que eu sou amigo do Castan, do Breno, do Henrique, a gente conversa bastante. Então acho que essa briga é boa e só ajuda a evolução da equipe.
O Vasco viaja nesta sexta tarde de Foz do Iguaçu para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio no sábado às 5 da tarde. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Nas próximas 3 semanas, Grêmio, que é o adversário do Vasco da Gama, neste sábado tem 7 jogos pela frente. Mas a preocupação do técnico Renato Gaúcho é tirar o foco da imprensa, que está em cima de Everton, que tem interesse de vários clubes.
Não, o Everton é jogador do Grêmio. Ele faz parte do grupo. Para sábado ainda vou pensar. Vamos ver se todos os jogadores, se nenhum deles tiver algum problema, amanhã aqui tem a reavaliação. Sábado já tem outro jogo. Eu já falei para eles que nós temos em 3 semanas... 7 jogos, 2 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil e 3 pelo Brasileiro. Eu preciso de todo mundo, mas no momento que eu digo tirar ele de foco, não é ele tirar do jogo. Jogar ele tem que jogar. Se ele vai jogar sábado não é outro problema, mas jogar ele tem que jogar. É, no momento que ele chega da Seleção Brasileira, ele foi um dos destaques da Seleção, se é que não tenha sido o destaque. Aí todo mundo está falando que o Everton vai embora. Então, pela minha experiência, a melhor coisa é tirar ele do foco, que eu digo com todo respeito, do foco de vocês. Ele quer treinar, quer jogar, quer ficar respondendo 1 milhão de perguntas, fica focado no jogo, no trabalho. No bom sentido disso, eu estou preservando o jogador, para daqui a pouco, porque vocês vão fazer 50 perguntas para o Everton. Eu duvido que um pergunte uma coisa diferente que não seja a saída dele. Então não tem que ficar desgastando o jogador.
Campeonato Brasileiro Série D.
O encontro entre o Ituano e o Itabaiana de Sergipe pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro vai contar com o apoio do programa Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol. O projeto vai disponibilizar 3 mil ingressos para o jogo, marcado para este sábado às 16 horas em Itu. O programa Futebol Sustentável, idealizado pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, já retirou cerca de 4 milhões de garrafas plásticas do meio ambiente. O programa funciona com a troca de 2 garrafas PETs por 1 ingresso. Todo o material de reciclagem é destinado a uma cooperativa ou entidade da cidade que recebe a partida. Parabéns à Federação Paulista de Futebol pela iniciativa. E fica o exemplo para ser adotado por outras federações de futebol. O vice-presidente do Internacional, Roberto Melo, revelou que sofreu ameaças de morte no camarote cedido aos dirigentes visitantes durante o jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil.
Fazer um registro lamentável, o tratamento que nós recebemos no camarote, né, aqui do Palmeiras, né, um grande estádio, um estádio dos melhores aí do Brasil. E o camarote onde a gente estava, com o presidente, né, com todos os nossos dirigentes. É o camarote ao lado, né, que vale a pena ressaltar, não é da uma torcida, vamos dizer, uma torcida comum, né, um camarote alugado, né, me parece, por uma empresa de segurança. Fomos hostilizados o tempo todo, né, fomos inclusive ameaçados de morte. Né, então, queria fazer esse registro, porque é lamentável a gente vir para um estádio de futebol, né, de Série A, e passar o que a gente passou. A gente andou aí em vários estádios aí pelo Brasil e nunca tinha acontecido o que aconteceu aqui hoje. Então, lamentar profundamente isso, fazer esse registro, eu acho que tem que ser feito, né? Fomos ameaçados de morte, o presidente do clube, né? O presidente Marcelo, que tá ali, foi ameaçado de morte por um senhor, né? Que estava... algumas pessoas, né, no camarote ao lado. Então gostaria de fazer esse registro e tenho certeza que lá nós vamos fazer um grande jogo, né, civilizadamente, mas um grande jogo, com muita vontade, com muita pegada, e vamos reverter esse resultado.
Segundo o site futebolinterior.com, a reclamação é antiga.
Universiade.
Universitários brasileiros continuam conquistando pódios em Universiade de Nápoles. Wagner Gomes tem os detalhes.
O velocista Paulo André dominou mais uma vez a pista do estádio São Paolo, em Nápoles, na Itália. Desta vez, na prova dos 200 metros rasos, com tempo de 20 segundos e 28 centésimos. O brasileiro correu o melhor tempo da carreira na prova e conquistou seu segundo ouro na Universiade. Na terça-feira, ele tinha vencido os 100 metros rasos com tempo de 10 segundos e 10 centésimos. Uma outra boa notícia vem da natação na Universiade. A nadadora Jennifer Alves conquistou ouro inédito para o Brasil na prova dos 50 metros nado peito. Na história da Universiade, nenhuma nadadora tinha subido ao pódio em primeiro lugar. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Futebol Mundial.
A UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, anunciou nesta quinta-feira o valor total da premiação aos clubes que vão disputar as competições na temporada 2019-2020. Ao todo, 8 bilhões e 600 milhões de reais serão destinados a equipes que participarão do principal torneio do futebol europeu. O ex-presidente da CONCACAF, Jacques Warner, foi condenado nos Estados Unidos a pagar uma indenização de 79 milhões de dólares, cerca de 297 milhões de reais, pelo seu envolvimento em um dos vários escândalos de corrupção que estremeceram a FIFA há 4 anos. O ex-dirigente era um dos ex-presidentes da FIFA e foi indicado em meio a uma abrangente investigação penal que resultou em vereditos de culpa de vários ex-presidentes poderosos do futebol mundial, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF, que cumpre prisão nos Estados Unidos.
Vôlei.
A situação da seleção brasileira de vôlei ficou complicada após derrota para a Polônia na Liga das Nações de Vôlei Masculino. Wagner Gomes.
O Brasil perdeu anteontem por 3-2 da Polônia. A Polônia vem jogando com o time B. É um time jovem, muito alto, mas é o time B da Polônia. Foi um jogo de grandes bloqueios e grandes ataques poloneses. Ontem, a Polônia voltou a vencer o Irã pelo placar de 3-1. É um resultado que foi bom para o Brasil, que joga hoje contra o Irã e poderá vencer por qualquer placar que se classifica para a fase seguinte. São 3 em cada grupo. O grupo do Brasil é Polônia e Irã. Já no grupo A, joga Estados Unidos e França e Rússia são os 3 colocados. O que acontece? O primeiro colocado do grupo A joga contra o segundo colocado do grupo B, que provavelmente, se o Brasil vencer, será o Brasil. Mas o Irã tem uma equipe muito forte. O jogo é às 7 horas.
7 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.